E a pauta agora é piscicultura, que é uma das principais atividades produtivas da Amazônia, mas enfrenta desafios importantes para se desenvolver. Hoje a gente vai falar sobre o novo estudo do Instituto Escolhas, que analisa a legislação da piscicultura nos 9 estados da Amazônia Legal e aponta caminhos também para fortalecer o setor. Para isso, a gente está aqui agora com Rafael Giovanelli, gerente de pesquisa do Instituto Escolhas, e vai falar um pouquinho mais sobre esse estudo e sobre os desafios também. Rafael, bom dia para você, muito obrigada por falar com a gente aqui no Amazônia Agro.
Oi Vitória, bom dia, sou eu que agradeço a oportunidade de falar desse estudo, queria dar bom dia também para todos os nossos ouvintes aí no município de Rio Branco e todo o estado do Acre, um prazer conversar com vocês.
Rafael, lendo esse estudo, ele mostra que a maioria dos piscicultores amazônicos são pequenos produtores. A primeira pergunta é quais são as principais dificuldades que eles enfrentam para se regularizar?
Vitória, nosso estudo mostrou que 96% dos empreendimentos de piscicultura são de pequeno porte. Então, eles respondem por parte importante dessa cadeia produtiva, outros 4% são empreendimentos de médio porte e 0,2% são empreendimentos grandes. O que a gente identifica é que os pequenos produtores, eles precisam especialmente de assistência técnica, né? Então, de apoio para aprender a desenvolver a atividade de uma forma rentável, eficaz, eficiente, com baixo impacto ambiental, com alta produtividade. Para isso, seria muito importante que a gente tivesse um apoio do poder público com assistência técnica para os pequenos produtores. Além disso, uma outra coisa que a gente identificou, aqui só para explicar, né, para os nossos ouvintes, a gente acabou de lançar um estudo que analisa os aspectos da legislação no setor da piscicultura, mas esse estudo ele faz parte, né, de uma série de estudos, então a gente lançou um outro estudo alguns meses atrás que trazia um panorama amplo da piscicultura do ponto de vista econômico, né? Então uma das coisas que a gente identificou nesse estudo é a necessidade da assistência técnica, como isso é importante, a necessidade de uma evolução tecnológica também, né, dos alevinos, da forma de alimentar os peixes, de como cuidar da tratar da água, a importância de expandir os mercados, mas nesse estudo da regulação a gente tem um foco que mostra que a legislação pode ser simplificada, para o pequeno produtor, sobretudo, ter mais facilidade para conseguir as licenças ambientais e outras licenças. Mas por que que tudo isso é importante? Porque sem as licenças, sem a regularização, o pequeno não consegue crédito. E quando ele não consegue crédito, ele não consegue investir na atividade, ele não consegue custear a atividade, ele não consegue se desenvolver, né? Então, a falta de regularização, ela acarreta um problema de crédito que atravanca essa cadeia produtiva. E aí, eu sei que já estou me estendendo um pouco nessa resposta, mas só para ilustrar, né, para os nossos ouvintes, em 2022, de todo o crédito que tem investimento na piscicultura, só 10% foi para a Amazônia Legal, cerca de 5 milhões de reais. É muito pouco. Se não tiver investimento, se não tiver crédito, a cadeia da piscicultura ela não vai para frente. Só que para o crédito conseguir chegar na mão do pequeno, é importante que ele se regularize. E para ele se regularizar, o que a gente identificou é que a legislação pode ser simplificada de uma forma que ganha o pequeno, ganha o Estado também, que passa a ter processos mais ágeis, e ganha o meio ambiente. Porque a piscicultura, principalmente dos pequenos, é uma atividade de baixo impacto, e mesmo simplificando a legislação, a gente não está desprotegendo o meio ambiente. Então, nosso principal achado nesse estudo é isso. A gente pode simplificar, tornar a legislação mais inteligente para beneficiar o pequeno, cuidando do meio ambiente.
Perfeito. Você destacou pontos importantes. A gente, ao longo da entrevista, pode falar melhor sobre esses tópicos, Rafael, porque realmente é a grande maioria, são mais de 90% de pequenos produtores que têm uma grande burocracia. Inclusive, você citou aí essa questão da regularização, licenciamento ambiental e a obtenção da outorga, são pontos-chave para essa regularização. Mas o processo ainda é muito burocrático, não é isso? Como que isso poderia ser mais simplificado? Conta um pouquinho melhor para a gente.
Vitória, a nossa proposta é que o processo de licenciamento ambiental para aqueles empreendimentos que são de baixo impacto, principalmente dos pequenos, mas todos aqueles que são de baixo impacto, eles deveriam ser um procedimento online, para quem tem acesso à internet, único, né, uma única fase e autodeclaratório. Como é que funcionaria isso? O piscicultor que tem um empreendimento de baixo impacto entraria no site do órgão ambiental, preencheria um formulário explicando, né, como que ele está desenvolvendo a atividade e apresentando as coordenadas geográficas para que o órgão ambiental saiba onde é aquele empreendimento. Feito isso, ele assina um termo, se compromete com as medidas para mitigar os impactos da atividade, as medidas de controle para evitar a poluição da água, para evitar que o peixe escape do açude ou do viveiro, né, garantindo o controle, a proteção ambiental. Então ele se compromete com isso, preenche o formulário, assina, imprime a licença e automaticamente ele já estaria licenciado. Então, para o empreendedor, para o pequeno piscicultor, o piscicultor de baixo impacto, isso agilizaria muito a vida dele. Com isso ele já teria uma facilidade de ir às instituições financeiras e conseguir o crédito, né? Então a gente está cuidando do lado do piscicultor, mas por outro lado a gente também está cuidando do Estado e do meio ambiente. Por quê? Porque é uma atividade de baixo impacto, porque os impactos da atividade são conhecidas, né? E as formas de controlar, mitigar, evitar esse impacto seguem um certo padrão, né? Então o piscicultor, se assumindo o compromisso de seguir essas medidas, de adotar essas medidas de controle de impacto, ele, né, colocaria uma barreira física, uma barreira biológica para evitar a poluição, para evitar o escape das espécies, ele monitoraria a água para garantir que a água está numa qualidade boa e, né, a atividade seria desenvolvida de forma harmônica com o meio ambiente. E além disso, né, como ele informaria a localização do empreendimento, o Estado, né, o órgão ambiental, poderia de tempos em tempos fiscalizar para garantir que os empreendedores estão cumprindo os compromissos. E isso, não querendo me estender demais nessa resposta, mas isso também é bom para o Estado. Por quê? Porque permite que o Estado gaste menos recursos e menos energia com uma atividade que é de baixo impacto, usando essa energia de forma mais inteligente com a fiscalização e abra espaço, abra recurso para poder focar nas atividades que são de maior impacto. Então, é uma fórmula inteligente, moderna, eficaz, em que ganha o pequeno, ganha o poder público e ganha o meio ambiente.
Perfeito, essa estratégia me parece também muito eficaz, inclusive é uma via de mão dupla. No seu estudo você fala que cada estado tem uma legislação diferente. Quais são os estados que têm maiores dificuldades nesse sentido?
Vitória, a gente destacaria aqui como casos de estudo três estados e o Acre é um deles, né? Então vou começar pelo Acre. O Acre começou muito bem o incentivo, né, a desburocratização, a eficiência para a piscicultura. Então, em 2011, o Acre foi o primeiro estado a dispensar de licenciamento ambiental aqueles pequenos empreendimentos que praticamente não têm impacto ambiental. Isso é muito positivo, mas isso é só uma parcela do setor, né? Existem outros empreendimentos que são pequenos, mas que eles têm impacto ambiental, ainda que seja baixo, não é um impacto desprezível. Então, esses empreendimentos, eles não são beneficiados por essa legislação pioneira do Estado do Acre. Mas, depois disso, o Estado não elaborou uma legislação específica para o setor, né? E como não tem uma legislação específica, isso traz, né, um grau maior de incertezas e inseguranças, e o processo no Acre ele ainda não chegou nesse estágio que a gente está propondo de licença autodeclaratória, online e acelerada, né, com geolocalização para fiscalização. Depois do Acre, um outro estado que chamou bastante a nossa atenção foi o Amapá, porque o Amapá levou muito tempo para atualizar a sua legislação, foram mais de 15 anos, e aí adotou uma nova legislação em 2024, que ela caminha, né, no sentido da eficiência, né, de diferenciar o grande do pequeno, simplificar para o pequeno, mas ainda não fez o percurso completo, né, e você não tem uma lei do Estado que define exatamente os procedimentos e que simplifica dessa forma, como eu comentei, com processos, né, online e autodeclaratórios. Não tem. E o Estado do Pará foi muito parecido com o Estado do Amapá, mas no caso do Pará, a atualização foi um pouco mais, um pouco anterior à do Amapá, foi em 2022, então já tem mais tempo, e o Pará conseguiu detalhar os processos e caminhar nesse sentido do licenciamento online único, autodeclaratório. Então o Pará conseguiu avançar muito nos últimos anos, inclusive se inspirando na legislação de Rondônia, que é o principal produtor da Amazônia, legal. Então o Pará se inspirou na legislação de Rondônia e até aprimorou um pouco a legislação de Rondônia. Então esse é o cenário que a gente tem. E aí é interessante cruzar algumas informações. Por exemplo, o Amapá, que foi o estado que levou mais tempo para ter uma legislação mais moderna, é também o estado que menos produz, né? Nos nossos dados, quando a gente fez o recorte da pesquisa, o Amapá estava produzindo 1.000 toneladas e importando pescado, né? Com uma legislação de licenciamento que dificultava mais. E o estado do Acre também, é um estado que, pelo seu potencial, a produção está muito aquém ainda, né? O Acre também importa pescado, não tem uma produção que consegue alimentar o seu próprio mercado interno.
Realmente, muito importante, Rafael. São estados aí que têm essas maiores dificuldades e devem também ter essa atenção maior. Rafael, infelizmente o nosso tempo aqui é muito curtinho, mas essa entrevista é muito importante. Eu quero até convidá-lo novamente para participar, ou na semana que vem, ou quando você estiver disponível, para contar mais sobre os desafios. Tem outras pautas também para se falar, essas questões regulatórias, também o mercado nacional, que é dominado por alguns tipos de pescados, e também sobre essa mudança que é necessária. Então, já fica o convite para uma próxima oportunidade você falar um pouquinho mais sobre isso.
Eu agradeço o convite e a gente fica à disposição, Vitória.